Se Liga, Prof. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Este podcast voltado ao professor de música e ao professor de instrumento. Nós estamos aí quase chegando ao fim. Esse aqui é o penúltimo podcast da entrevista com a Roseli, que trabalha na Força Aérea Brasileira e fez um guia para flauta transversal com os trechos de hinos e dobrados, canções do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da PM, dos bombeiros, que são mais utilizados aí para que quem gostaria de adentrar esse mercado de trabalho já tenha uma ideia bem concreta das dificuldades técnicas, levando em consideração também, nos podcasts anteriores, nós falamos sobre o perfil de ser um militar. Também tem que levar muito em consideração isso. Então, no podcast de hoje, nós vamos começar falando sobre o dobrado 182. Vamos lá.
Vamos em frente ali, vamos lá, então, dobrado 182. O que tu poderia falar?
Bom, é um dobrado importante, né? Assim, ao meu ver, muito bonito. E tem esses trechinhos aí que a gente pode trabalhar para se desenvolver. Por exemplo, essa tonalidade aqui, por exemplo, é si bemol menor, uhum, né? Aí o turno olha, ai meu Deus, que difícil. Não, não é difícil. Olha devagarinho, né? Vê quais são as notas na armadura de clave e vamos seguindo. Aí é que eu falo, um dobrado, não precisa se assustar, o compasso é 6x8, né? Você observa o trecho com carinho, tem algumas alterações que aparecem, então você pode fazer o estudo com um andamento confortável, que você consiga ler as notas primeiro. Você primeiro tem que enxergar as notas, né? Para depois
e aí não fazer um trabalho então, de solfejo, né? Isso é bem importante.
Sim, também. É isso que eu não falo aqui, mas realmente, também. E aí você foi bem simples para a pessoa ler, né? O que eu digo ali, você começar bem lento para progressivamente alcançar com clareza a fluidez. Sim. Esse mesmo dobrado tem um outro trecho, que é um contracanto maior,
uhum,
né? O dobrado 182, o trecho 2. E aí,
sim, eu vi ali,
né? Realmente, aí eu já dou a dica, você também começa lentamente, mas também tem as dicas aqui. Você pode usar o método Tafanel, no EJ, que é um exercício, na página tal, para poder desenvolver essa parte aqui também.
Sim. Mas falando friamente, tocar dobrado não é para iniciante, né? O iniciante pode fazer um processo ali de aprendizado, dá para se usar o dobrado como aprendizado de muita coisa, mas ele já é um estágio um pouquinho acima, assim, né, Lu?
Não seria exatamente para um iniciante, mas é um desafio para um iniciante.
Sim,
né?
Isso. Eu acho que vale a pena falar que nem aquilo que nós vimos no mestrado, que como é que era, gamificação, né? É usar essa ideia de desafio que vira um jogo, então tu traz isso como um jogo, né? No meu livro eu acabo citando essa parte de gamificação e esse processo, né, de como tu trabalhar com o aluno isso, né? Tu faz essas brincadeiras, né? Agora eu tô trazendo aqui um desafio. Esse daqui é o desafio que a gente tem. Então, até tal mês, vamos tentar resolver isso daqui. E isso vira um jogo. Aí tu vai trazendo isso, o aluno, para esse jogo do estudo, né, que a gente está se propondo. Eu vejo dessa forma. Bem bacana isso.
Bem bacana. Mas, realmente, para um iniciante, acho que fica um pouquinho frustrado, né? O aluno iniciante, né?
Sim.
Tanto que a própria tonalidade, eu já comecei assim, ó. Olha aí.
pela tonalidade ali já derruba Uma meia dúzia, pelo menos.
Mas assim, é isso que eu falo, vai devagar, vai indo devagar, vê o ritmo, né? É um desafio.
Uhum.
Um desafio. Aí aqui, mais especificamente, eu coloco método para a pessoa dar uma olhada, que tem um link que a pessoa clica e direciona para o método.
Uhum.
Né? Também o metrônomo, a importância do metrônomo, né? E o link para entender melhor o que eu falo, que é um vídeo onde eu toco explicando e explico como que a pessoa pode estudar. E um link, um segundo link que manda para eu tocando esse trecho. Então todos os trechos têm esse link, né, para mim
executar. Ah, legal, é tu tocando mesmo, então. Não é. Tu não pegou assim o trecho de uma banda que tá tocando, isso, tu foi lá, fez essa gravação.
É.
Isso
eu esqueci de falar, todos os trechos eu gravei e depois editamos, né?
Sim.
Para colocar no guia. Porque acho importante isso também, né? Você é o profissional que está ali dando o guia, é importante você mostrar.
Isso, né? isso. É uma coisa que o Wynton Marsalis, eu vi lá na década de 90, quando eu vi um vídeo, num cassete, assim, que eu tive contato, ele dando uma explicação de que geralmente as pessoas vão escolher um instrumento porque elas viram alguém tocando e ficaram tão apaixonadas por aquele som e é aquilo que elas querem, né? Elas querem que a voz delas seja aquele instrumento. E às vezes se apaixonam por aquela maneira daquela pessoa estudar. E é por isso que elas vão estudar com aquela pessoa. Aí a gente entra também no debate de ser o músico professor, de que às vezes algumas pessoas estão preparadas para dar aula, outras não tanto. Mas a pessoa comum, quando ela olha alguém tocando, o primeiro impacto é: eu quero tocar como aquela pessoa que está tocando. E eu acho bem importante isso que tu fez, daí, de tu mesmo gravou ali e mostrou, né? Deu o exemplo.
Sim, exatamente. Tanto o exemplo de como estudar, né, fazendo diferença de ritmo, ou então fazendo exercício do anel, como tocando. Sim. Mesmo, né, isso lá. Tudo tem lá.
Bem legal, lá. Bem legal. 4 dias de viagem, é isso?
Sim, é outro dobrado do Antônio Manuel do Espírito Santo, que também tem um contracanto, né?
Uhum.
Ele já começa na região aguda. E é isso, a flauta nesse dobrado explora bastante o contracanto, né?
É, agudo tu tá sendo bem gentil, né? Porque vem um assovio ali, né?
É, até pra pessoa se acostumar, né? Porque, assim, ser flautista, caramba, vai pros agudos. Porque, ainda mais em banda militar, que quando a gente toca sentado na estância, é uma coisa.
Uhum.
Quando a gente toca na pista, na formatura, é outra coisa. Geralmente, as dinâmicas não são tão respeitadas. Claro. Então, assim, você toca um flautim, né? Ou flauta, toque, às vezes, até a oitava acima para você próprio ouvir.
Tá, é, porque a pressão é grande, né?
Exatamente. Tem até, né? Tem várias discussões, né? Sobre problemas de surdez, não sei o quê, mas é, a flauta aparece, né? Para aparecer um contracanto desse, geralmente eles escrevem lá em cima, né?
Sim, porque o que que tem a banda lá? Provavelmente são 2 saxofones aux ou 3, né? 2 ou 3 tenores, 1 barítono ou até 2, né?
São 4 altos.
4.
3 tenores, 1 barítono.
É, daí tu vai ter o quê? 4 ou 5 trompetes, então, também?
Ixi, é, sim.
Daí 4 ou 5 trombones.
Sou Ian Wagner, o meu professor da PRJ, muito querido, muito incrível. Obrigada.
É, o pessoal tá entrando aí, agora entrou um professor amigo aí também, o Jober. Antes entrou o Fio José, um músico aqui da cidade, super
legal.
Gente boa, e toco com ele também uns projetos. É, então, daí a gente tava falando, daí tu deve ter o quê lá, uns 4 trombones, 5 trompetes... Aí deve ser o quê? 2 ou 3 tubas, né?
Exatamente. São 3 tubas.
E mais a galera da percussão, né?
3 flautas. Isso, nossa, a percussão é enorme.
É, deve ser também os 5 percussionistas ali, uma coisa desse tipo.
Sim.
É que como eu falei lá no início do nosso papo, eu acabei não servindo, mas eu fui do Rio Grande do Sul, eu fui para Foz do Iguaçu. Então eu morei em Foz do Iguaçu 3 anos e eu toquei numa banda municipal lá. E aí a formação é a mesma. E isso que tu falou, aí daí tem os clarinetes, aí deve ser mais clarinetes ali. E a pressão sonora é muito grande, né? É muito grande. Então todos os músicos acabam tocando numa pressão muito forte.
Até para se ouvir, isso é uma coisa que a gente tem que dar uma mudada, assim. Eu reconheço, mas assim, a cultura, às vezes, de banda militar, que às vezes até gera um preconceito para as pessoas da academia, né, tal, das festas. Mas é algo assim que deve ser trabalhado, né? A gente
vai ficar mais. Sim, eu te entendo.
Né?
Então, eu te entendo porque quando eu estava no bacharelado lá em Curitiba, o professor na época, ele fez uma proposta de nós tocarmos com. Era um quarteto ou um sexteto, já que a gente estava tocando de saxofone. Dobrado. Nós nos dedicamos em um semestre a tocar só dobrados. E aí, fazendo todas as dinâmicas, fazendo assim um trabalho bem bacana, sabe? Bem camerístico, assim.
Mais camerístico, né?
E soa, é lindo, né? É lindo. Mas quando tu tá na pista, que nem tu falou, que daí é o nome técnico, né? Que tem que fazer a coisa acontecer ali pro desfile, que é o propósito, né? É o propósito.
É.
Então, pressão sonora. E a ignorância, né? Tu chega lá, galera.
Engraçado que a gente pedem mais, não, bumbo mais forte pra tropa ouvir, né? Porque assim, a banda ela chama a tropa, né?
Sim.
A tropa que tá lá no final, o último grupamento, ele tem que ouvir o bumbo, né?
Sim, como é que é aquela frase uma vez de uma pessoa que estava no meio militar e falava assim, a gente trabalha com a moral da tropa. É a elevação da moral. Se o cara tá lá, tipo, é pra ele... Ele tá meio desanimado e tal, escuta a música e vamos lá, bora. É essa a ideia, né?
Sim. Ó, esse comentário, Paulo Gomes, é o capitão, foi nosso chefe, dos melhores chefes que a gente tem na vida, o melhor. Um dos melhores, não, o melhor. E realmente, dinâmica e forma, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho mais, mas também a gente tem consciência de que é pista, né?
Isso daí é um trabalho ao longo dos anos, com a mudança também de pessoal, né? Que como tu fez bacharelado. E aí tu foi pra força. Vem outras pessoas com formação e a mentalidade vai mudando bastante também dentro do meio.
Apesar de não ser requisito, né? Nenhum, assim, a formação que eu escolhi e tal.
Sim.
É pra mim, né? Não tem o requisito pra entrar, não precisava ter um bacharelado. E graças a Deus, tem músicos incríveis. Que não tem essa formação, né?
Sim, isso, sim.
Na parte musical, eu acho muito interessante, porque é a sensibilidade da pessoa, com quem que ela estudou, né? O próprio autodidatismo, né? Às vezes dá para a pessoa uma excelência que, às vezes, muito de academia, de faculdade, às vezes não tem, né? É a informalidade da formação também, né?
Sim, aí eu vou puxar até uma coisa ali do que tu disse que tu fez um pedaço do curso de filosofia. Uma vez eu estava na pós-graduação lá na Belas Artes do Paraná e o professor comentou assim, tem pessoas que quando vão escrever sobre a sociedade, como a sociedade está se comportando, essas pessoas elas são sensíveis aos movimentos sociais e conseguem traduzir isso em textos. Aí, essa observação acho que tu tá fazendo no músico, né? O músico é aquele cara que ele é sensível à sonoridade e consegue traduzir isso pelo instrumento. Então, isso independe de uma formação. O cara pode ser uma formação empírica que o cara tem, e ele tem essa sensibilidade. Na verdade, essa sensibilidade é o que seria de mais desejado. Mas tem várias situações e perfis de pessoas que acabam indo, né, para as bandas. Então, tu tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e tu tem umas pessoas que não têm essa sensibilidade tão aflorada e trabalham de uma forma um pouquinho mais dura, né? Eu acredito que essa seria a palavra melhor, assim, né? Seria a melhor palavra. Trabalham de uma forma um pouquinho mais dura. Eu conheci gente que faz clarinada há muito tempo atrás, né? Isso. Mas eu conheci gente que fazia clarinada que só sabia tocar aquela clarinada. Nem sabia tocar trompete, nem corneta, nem nada. Só aprendeu aquela clarinada para trabalhar com isso. Então, tu vê que às vezes é isso. Em algumas profissões, as pessoas também estão tentando defender o pão de cada dia. E aí, esse refinamento, ele fica para outras pessoas, né?
Sim. E aí a gente entra nos equilíbrios, né? Equilíbrio dinâmico.
Mas vamos lá, o 220 Velhos Camaradas.
Isso, é um outro dobrado também lindíssimo. Também do Antônio Manuel do Espírito Santo, esse compositor, ele tem uma vasta, né, escrita, né? Ele,
sim.
E tem muitos contracampos pra gente. Também é um dobrado que essa parte é uma transição para a segunda parte do dobrado, né? Também bem rápidozinho, né? Ele está entre 16, até 112, até 120, assim.
Sim.
E é o que eu falo para estudar com anéis, né? Você pega uma partezinha, vai, volta, faz um círculo, né? E eu explico isso num vídeo. Fazer com ritmos diferentes e com anéis. E onde está esse jeito de tocar? Está no método do material didático do professor Eduardo Monteiro, que foi meu professor na UFRJ, né, onde ele já passava isso para a gente. Né? Você faz um anel, volta, vai, e com isso você vai fechando, né? Você vai aprimorando os trechos, né?
Tu adquiriu um padrão, né? É isso.
Exatamente.
Daí. É uma coisa que eu escrevo lá daí no meu livro, que é voltado pro professor de instrumento, essa aquisição de padrões, onde o Sloboda, ele fala no livro dele sobre essa questão da performance. Você vai adquirindo esses padrões viram uma coleção dentro da nossa mente.
Da nossa
e quando você encontra esses padrões de novo, é mais rápido de resolver. Né?
Sim,
então a
exatamente.
Música, ela também trabalha com essa questão de padrões. Como na fala. Às vezes as pessoas na comunicação oral, elas falam a metade da palavra, mas as outras pessoas já entenderam, porque adquiriram aquele padrão. O complicado disso é quando não se entende mais a palavra inteira ou não se reproduz ela, porque daí o hábito daquela comunidade ou daquela sociedade ali ficou só encurtando as palavras e aí já quase vira um dialeto.
Que maneiro, que interessante isso.
É uma coisa bem bacana, porque a gente, às vezes, tem que transitar, né, dentro de uns pensamentos para explicar a música, que é um ser estranho para muitas pessoas da sociedade comum, digamos. E, infelizmente, não é tão acessível. Daí a gente tenta trazer explicações aí do que a pessoa consegue compreender. E a língua, a aquisição da língua sempre é a mais próxima, eu vejo. Então, a explicação vai nessa. Aí, na sequência aqui, eu vi que tu colocou o Cisne Branco. E ele tem ali Cisne Branco, Canção da Marinha, Sargento Calhau. Mas o título da música é qual de verdade? Essa é uma curiosidade minha até.
Então, pode ser os três.
Pode ser os três.
Sim, a gente geralmente fala Cisne Branco. Vamos tocar o Cisne Branco, né?
Sim.
Mas tem esses três nomes. Então, okay. Se tiver lá Calhau, é Cisne Branco.
Sim, né? Porque o meu filho adora a canção da Marinha, que daí a gente também falava, não, é o Cisne Branco. Aí quando a gente foi no exército aqui em Joinville, quando foi aniversário dele, ele queria ir e tal, daí eu consegui um sargento amigo meu, fez lá uma visita guiada, aí a banda ia tocar um trecho de umas músicas, daí eu pedi, tem como tocar o Cisne Branco? Daí eles falaram, Sargento Calhau. Eu até lembrei, quando eu tocava na banda da Foz do Iguaçu, a gente conhecia por Sargento Calhau. E aí eles tocaram, né? Porque o meu filho às vezes tá no banco de trás. E fica fazendo trombone misturado com o baixo, com tudo. E é muito divertido. Ele decorou o Cisne Branco, assim. Então, pra nós é uma música que tá dentro da nossa rotina de casa, até.
Pois é. E a Cota faz esse contracanto aí, né?
Sim.
É muito, muito lindo, assim, que a Cota faz, que esse compositor escreveu. É muito legal.
Bom,
também não é facinho, né? A tonalidade si bemol menor de novo.
Sim.
Lá em cima, muitas partes.
É, em piano, depois fortíssimo. E também ele dá uma judiada ali naquele trinado, né? Lá em cima.
Sim.
Não é para... É para os fortes, né?
Sim, é. A flauta... O que eu falo? A flauta tem que aparecer, né?
Sim. Mas é esse que é a intenção do guia. Trazer esses trechos que são complexos aí para elucidar, para trazer a luz mesmo, esses trechos.
Exatamente, evidenciar o que a gente faz. E que às vezes nem é ouvido, né? Às vezes a pessoa, eu achei que cantando marinheiro fosse só corira.
Mas,
no meio disso, a flauta faz uma coisa nada a ver, né?
Sim, e que é lindo, né?
E que é maravilhoso, gente. É uma das minhas músicas prediletas, assim.
Sim, sim, sim. É muito interessante isso, né? E bem complexo de estudar e tal. Aí fica até aquela dica, como tu colocou no YouTube, tu mesmo tocando, o YouTube tem aquele mecanismo de reduzir o andamento em 75%, 50%. O camarada pode ir ali, né, colocar, tu tocando, provavelmente tu tá no andamento, tu tá tocando no andamento, mas aí ele pode reduzir, dar uma estudada junto ali, bem devagarinho, e vai entrando daí. Quando entra no ouvido é bom também. Consegue cantar, quando tu conseguir cantar, aí pra tocar é dois palitos, né?
Exatamente, exatamente.
Arariboia.
Arariboia, Mindy, né? Anacleto de Medeiros, que foi músico, maestro, foi o primeiro maestro da banda do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, Anacleto de Medeiros, né? São músicas lindas, assim, que ele escreveu. E esse, especialmente esse, a gente não toca tanto na Força Aérea. Foi mais uma indicação do pessoal dos bombeiros. Então também, se a pessoa for fazer uma prova para os bombeiros, lá.
Esse daí é mais requisitado.
Sim, exatamente.
Ah, legal. Eu conheci um rapaz chamado Abner, em Curitiba, que ele foi dos bombeiros aí do Rio. E fez o concurso para aeronáutica e daí saiu do
mudou.
Foi pra aeronáutica. Mudou. Como eu também conheci tem um professor na Belas Artes, agora lá em Curitiba, que era da aeronáutica, pegou uma licença da aeronáutica, tocou com a OSESP, fez até a turnê europeia da OSESP, na época, o Jorge Schaeffer, do trompete. E ele, depois que entrou na Belas Artes, ele pediu a exoneração da aeronáutica. Daí ele ficou saiu do meio militar e ficou daí no meio acadêmico, mas ele foi um passo de anos, eu acho, para ele fazer isso, tomar essa decisão, né, e tal.
Legal.
É, uma coisa interessante que tu falou ali, que é do Anacleto de Medeiros, e ele fez aí no Rio e tal. A maior parte dos dobrados e das coisas que nós estamos falando aqui, hinos, dobrados, eles são de pessoas que transitaram entre Rio e São Paulo, ou tem compositores de outros locais do Brasil? Porque os arranjos, quando a gente toca em banda musical, indiferente que banda que é, a gente esbarra com muitos arranjos feitos pelo pessoal do exército, da aeronáutica, né, das forças. E às vezes esse cara é da Amazônia e tal, os arranjos são de vários lugares. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. O Paulo ali, Gomes, falou que o Abner serviu com ele lá em Boa Vista. Agora está servindo em Campo Grande, com o Rocha. Com o Rocha, que era do trombone lá em Curitiba e que virou tenente. Eu não sei se o Rocha já se aposentou, mas é um trombonista. Fiquei na casa do Rocha, inclusive, quando fui fazer um concurso lá em Campo Grande. O mundo é pequeno, né? A gente conhece muita gente, muitas pessoas aí. E aí, que bacana, Paulo. Então, se puder falar um pouquinho dessa questão dos compositores, Roseli.
Os compositores que eu selecionei são de diversos locais, assim, tanto Minas quanto Nordeste, né? Eu não me aprofundei na questão do tipo do arranjo, assim, que muda, né, de acordo com diferentes lugares, assim, né? Mas é uma boa também, né? Porque parece que você ouvir esse jeito de escrever a mais desse lugar, esse jeito de escrever a mais de outro lugar, né? É isso que você está falando? Eu entendi direito ou não?
Não, os arranjadores mesmo, ou os compositores, eles são mais oriundos aí do Rio e São Paulo, ou tu não tem essa informação? Também
não,
é uma curiosidade.
Outros lugares também. São de
outros lugares do Brasil também.
Nordeste,
né?
Eu vou lembrar, outros lugares, eu não vou lembrar exatamente de onde. Mas, assim, tem bastante gente do Rio, São Paulo, Nordeste, tá? E Minas, se não me engano, aqui.
Tá, legal. Pavilhão Brasileiro. Novamente, o Anacleto.
Maravilhoso. Não havia tocado tanto antes, né? Eu conheci para fazer o guia, né? Excelente indicação do pessoal, de minhas amigas lá dos bombeiros. Né? É bom que eu fui aprendendo também alguns dobrados, hinos, eu não conhecia.
Okay.
Só que como o processo de entrevista com eles, de pesquisa, eles apontaram esses também como sendo, esses daqui são bem expressivos, você pode né, usar. E realmente, depois de fazer uma análise, eu selecionei.
Entendi. Quando tu foi fazendo essa pesquisa, foi legal que tu falou com o pessoal dos bombeiros, o pessoal da PM, o pessoal de outras forças aí, e eles também foram dando essas dicas. E pra ti isso foi novidade, que é interessante.
Sim.
Barão do Rio Branco.
Sim, incrível também. A gente toca bastante quando vai fazer revista Tropa. Lindo. Essa música eu toco desde que eu sou adolescente, né? Na banda da escola técnica.
Entendi. Ela já faz parte também de outras formações ali que são como a banda municipal lá que eu toquei. Legal.
Sim.
Ela também tem duas partes aqui, né?
Duas partes, exatamente.
Tu selecionou.
Exatamente.
Até tem uma figurinha diferenciada aqui na segunda parte, né? Eu acho que você teve
também,
que concentrar muito ali.
Muito legal, né? Tô me gritando aqui, meu Deus.
Vamos lá que dá. Vai que dá, vai dar certo.
Vamos que dá pra tocar.
Hino das 12 aviadores.
Sim. Esse
Essa
mês de
é
outubro
bem peculiar mesmo, aí da...
E também é peculiar da Força Aérea, né? Inclusive esse mês é o mês do aviador da Força Aérea.
Sim. Uma vez eu fui em Santa Maria, em alguma exposição que teve, aí eu fui lá, porque eu sou de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, aí a Força Aérea em Santa Maria era um pouco mais próximo para mim, aí eu fui em Santa Maria. Daí depois morei em Curitiba, quando morei em Curitiba, daí eu fui também lá em Curitiba, no Bacaxiri, no bairro Bacaxiri. É bem bacana. Legal. Até quem faz manutenção lá em Curitiba, eu recomendo sempre duas pessoas, que é o Mário Granzotto e o Arthur de Souza Ponte. Agora ele está com o Ponte Ateliê, ele é da aeronáutica. Ele morou muito tempo na vila lá da aeronáutica, então eu ia direto lá para fazer manutenção, porque o Mário tinha até se mudado de Curitiba e estava mexendo mais com outras madeiras, não com o saxofone. E aí eu ia muito no Arthur, um excelente luthier, assim, e ele viajou o Brasil inteiro fazendo manutenções aí de instrumentos, o Arthur. Agora ele está ele já se reformou e está com um ateliê dele, inclusive com instrumentos, com a marca dele, Ponte.
Tô vendo. Que legal.
Asas de prata.
Asas de prata. Também é um dobrado específico nosso aqui da Força Aérea, né? Do nosso capitão João Nascimento, que foi o pioneiro, assim, foi o músico que, quando se formou a Força Aérea, né, que é das três forças, ela é a mais nova. Sim. Né? Vieram músicos tanto da Marinha quanto do Exército. O capitão João Nascimento veio do Exército.
Ah, entendi.
E aí ele regeu, começou a primeira banda aqui no Galeão, enfim, aí depois. A história é grande, né?
Sim.
Mas aí ele compôs várias músicas, né? Do Hino dos Aviadores, Asas de Prata. Aí depois, o segundo, depois das Asas de Prata, é Asas de Ouro.
Asas de Ouro, isso.
O Asa de Ouro é incrível para tocar, é um excelente estudo, assim. Sempre quando eu posso, eu puxo, porque é uma coisa linda também.
Sim, muda de compasso, inclusive.
Isso, muda de compasso na segunda parte.
Parece uma composição sinfônica, o dobrado é uma composição sinfônica para ser apresentada na pista, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco.
É, no coreto, que é paradinho também.
Sim.
Né? Mas é ótimo, é incrível. Por isso
Nossa,
eu respeito muito.
Bem complexo aqui, mudança de tonalidade, com trinados.
Sim. Eu tenho gente que fala, não gosto de dobrado. Eu amo dobrado, eu acho o dobrado lindo e que tem muita coisa pra gente estudar. É lindo.
Sim, sim, sim.
Né?
Eu sou uma pessoa que sou muito adepto ao dobrado, assim, porque eu tive essa fase dentro de uma banda musical e eu me apaixonei ali por isso, né? Eu, quando comecei a estudar sax, eu comecei por causa lá, um Kid de Abelha, música pop e tal também. Teve essa influência, daí eu, naquela época, comecei a andar com o pessoal e aí comecei a escutar Chick Corea. E algum som assim também mais no jazz e no fusion. Mas quando eu descobri o saxofone primeiro dentro desse ambiente de dobrado, de banda, foi uma coisa bem bacana, porque lá pro sul eu não tinha contato lá na minha cidade com essa sonoridade, senão a banda do Exército que tinha lá, né? E depois, quando eu fui para Curitiba, o saxofone clássico, daí eu me apaixonei bastante por ele e tal, e acabei me dedicando muito ao saxofone clássico. Ah, que bacana. Aí a gente vai pro Velhos Camaradas.
Que também é um compositor estrangeiro, né? Essa música também eu toco há bastante tempo, desde que eu sou adolescente.
Uhum.
As bandas aqui do Rio, né, geralmente... Aí tem eu tocando, tem o vídeo dela, tem os links para os métodos, né?
Sim. Tem,
aí já aparecem as apogiaturas e tal, né?
Sim. Brasília.
Brasília também. Né? Não tenho informações do compositor, mas também um dobrado que toca bastante.
Mas por que Brasília? Mas, sim, ele foi composto aí para a fundação de Brasília na época?
Não, esse dobrado a gente usa para a revista também, se não me engano.
Ah, tá. É que cada dobrado tem uma proposta, Roselito, pode dar uma prévia?
É, mas o Barão do Rio Branco, sim, a gente usa para a revista, tem o Hino da Independência, que a gente usa para a revista de tropa, mas tem dobrados que são para fazer o pano de fundo ali, né? Uma apresentação musical mesmo.
Sim, assim, sim, né? Entendi.
Tem dobrados que são para marchar, né? Tem marchas, né? Na verdade,
porque ele tem uma marcação forte para ajudar a tropa a marcar ritmo.
Sim. Né?
Então, pessoal, nós ficamos por aqui com mais esse podcast. Esse bem longo, ficou com mais de 35 minutos até aqui. E nós estamos falando agora detalhadamente com algumas histórias, algumas peculiaridades de cada dobrado, de cada marcha ou hino, né? Então, para mais informações, eu reitero, acesse www.evertonbax.com. O guia está na descrição aqui desse podcast. Você só clica no link e já vai conseguir baixar o guia gratuito. Você também pode entrar no meu site, clicar no link que tem ali do meu livro e adquirir o meu livro que fala sobre as didáticas e metodologias para o professor de instrumento. Vamos lá para o último podcast com a Roseli na semana que vem. Um baita abraço a todos e até o próximo podcast.